Os serviços ambientais prestados pela cobertura de vegetação nativa existente em reservas legais de propriedades privadas do Brasil são da ordem de 6 trilhões de reais. A gente vai entender isso melhor. Esse é o valor atribuído aos benefícios econômicos proporcionados por florestas e outros ecossistemas naturais. É o que estimam os pesquisadores da Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação e da Coalizão Ciência e Sociedade, que é um grupo de cientistas que monitora as questões ambientais e as políticas públicas aqui no Brasil. Um estudo publicado destaca, então, o papel especial das reservas legais, áreas de proteção obrigatória em propriedades privadas. Motivados pelas ofensivas, né, que essa regra fundiária vem sofrendo em projetos de leis recentes, os cientistas então calcularam o tamanho de sua importância. Se a reserva legal acabar, uma área de vegetação nativa com o tamanho da Itália, Alemanha, França e Espanha somadas, 117 milhões de hectares, perderá a proteção e poderá ser legalmente desmatada. Isso equivale a 29% de toda a vegetação nativa remanescente no país. E nós vamos detalhar este importante estudo. Eu converso agora com o professor Jean-Paul Metzger, que é titular do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências, aqui da USP, um dos responsáveis por este estudo, faz parte deste grupo de cientistas que monitora as questões socioambientais. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Professor, vamos tentar detalhar um pouco este estudo, que tem uma implicação importantíssima. Vamos tentar definir como é que vocês chegaram a esse valor, como é que vocês calcularam ou estimaram este valor socioambiental da reserva legal. Se quiser explicar o que é reserva legal, é bacana também para o nosso ouvinte, né, mergulhar nesse tema.
Então, a reserva legal é um instrumento definido pelo Código Florestal, que foi atualizado em 2012, agora chama Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Então, protege não apenas as florestas, mas todos os tipos de vegetação nativa. Uhum. E dentro dessa lei, é estabelecido que cada proprietário tem que proteger uma porcentagem na sua propriedade com vegetação nativa. Uhum. Então, é isso que a gente chama de reserva legal. Então, na maior parte do Brasil, essa reserva legal é de 20%, ou seja, se a pessoa tem um terreno de 100 hectares, ele tem que manter 20 hectares na forma de vegetação nativa, né, de reserva legal. Na Amazônia, esse montante sobe para 80% nas áreas de floresta. E 80% é um valor alto, né? Então, muitos proprietários reclamam que a gente tem uma propriedade e apenas 20% dessa propriedade pode ser utilizada para usos econômicos. Então, essa exigência da lei tem uma certa resistência de aceite, porque ela é entendida como um bloqueio para o avanço ou para as atividades econômicas das propriedades rurais. Uhum. E o que a gente procurou mostrar com esse estudo é que, na realidade, mais do que um passivo, né, mais do que algo que está bloqueando o desenvolvimento econômico da propriedade e da sociedade como um todo, essa reserva legal de 20%, 35%, 80%, dependendo de onde você está no Brasil, ela provém, na realidade, uma série de benefícios, tanto para o proprietário quanto para a sociedade. Uhum. E esses benefícios são benefícios, desde benefícios mais globais, como regulação climática, regulação hídrica, mas também benefícios mais locais, como provisão de serviços de polinização, que aumenta a produtividade do seu cultivo, de controle biológico, de provisão de água mais localmente, ou pensando que essas reservas legais podem ser utilizadas também economicamente, na medida que você mantém a vegetação, você pode ter serviços de recreação, você pode ter serviços de retirada sustentável de madeira, de castanha, de açaí, você pode adensar uma espécie de uso econômico. Enfim, aí quando a gente considera esse rol de serviços, né, de benefícios que essas áreas podem prover, tanto para o proprietário quanto para os vizinhos e para a sociedade como um todo, uhum, a gente começa a entender que esses benefícios não são pequenos, eles são altos. E, na realidade, em alguns casos, você tem muito mais benefícios mantendo a reserva legal do que retirando aquela reserva legal e avançando o seu cultivo naquela área. E para fazer essa conta, o que, que a gente fez? A gente pegou uns estudos reconhecidos internacionalmente que medem o valor econômico. Então, eles pegam esses benefícios, transformam esses benefícios em valores econômicos, considerando um rol muito amplo aí de 16, 17 serviços ecossistêmicos, né, que a gente chama de benefícios de serviços ecossistêmicos. E então, eles fazem uma estimativa de quanto que, se você perdesse aquela área, quanto que você deixaria de ganhar em termos desses serviços. E esses valores, eles variam aí de 1.000 a 5.000 dólares por hectare por ano. Segundo esse estudo, que é um estudo internacional, né, uma média mundial, uma área, um hectare de floresta, tem um benefício de cerca de 5.000 dólares por hectare por ano. Um hectare de gramíneas ou de savanas vai ter um benefício de 4.000 dólares por hectare por ano. Uma área de mangue ou uma área de várzea vai ter um benefício de 25.000 dólares por hectare por ano.
Nossa.
Aí a gente pegou essa vegetação de reserva legal para os diferentes tipos de biomas, né, diferentes tipos de vegetação, multiplicou os valores e chegou nessa somatória aí de 6 trilhões, ou seja, que não é nada desprezível. Então, a gente está chamando a atenção, a lei de proteção da vegetação nativa, ela é relativamente rigorosa, ela exige a proteção de uma área de 20 a 80% da sua propriedade com a manutenção dessa vegetação, mas essa vegetação traz uma série de benefícios, né? Então, para a gente não mais olhar para essa restrição como um impedimento, algo negativo, mas sim como um ativo, um trunfo para o bem do proprietário e da sociedade como um todo.
É que tem que saber usar essa área, disso que nós estamos falando, do uso dessa terra, da forma como essa terra é usada. E tem uma comparação, só para a gente entender. Nestas áreas a que o professor se referia, nessas reservas, você tem vários tipos de atividades. Tem também, nessas áreas, agronegócio?
Então, na revisão da lei, que acabou sendo publicada em 2012, permitido, a partir dessa revisão, permite-se o uso de 50% da reserva legal com espécies de uso econômico, inclusive espécies exóticas. Então, se pode fazer um consórcio de espécies nativas com espécies de interesses comerciais. Então, agroflorestas, por exemplo, fazer uma plantação de café sombreado, de cacau sombreado, com espécies nativas, ou um adensamento de produção de açaí lá perto de Manaus. Tudo isso é possível dentro de reserva legal. Você pode explorar castanha, você pode retirar madeira tendo um plano de manejo sustentável, você pode ter exploração de borracha. Enfim, existe uma série de atividades de extrativismo que são permitidas, inclusive uma parte de cultivo de plantas medicinais, por exemplo. Então, tem uma série de benefícios que demandam, de fato, um uso daquela área, um certo manejo sustentável daquela área. E existem outros benefícios, Katsane, que independe do uso. O fato de você ter a vegetação nativa naquela área captura carbono, ajuda no ciclo da água, protege as nascentes, prover serviços de polinização, de controle biológico. Então, você não precisa fazer nada, você já está sendo
a existência dela já é a riqueza em si, né?
Já é um benefício. Então, vou te dar um exemplo. A gente trabalha com café, sul de Minas, região mogiana, aqui em São Paulo, e a gente fez um experimento em que a gente pegou alguns pés de café, né, vários pés de café, e a gente artificialmente impediu o acesso das abelhas algumas flores e comparou com outras flores que tinham acesso às abelhas. E a gente percebeu que a produção do café era 28% maior quando você tinha as abelhas presentes e participando da polinização em relação à área adjacente onde você não tinha. Ou seja, a presença de abelhas nativas, em boa parte, aumenta a produtividade do café em 28%. Olhando outros estudos, essa porcentagem é de 12 a 30%. Então, se você pensar no valor, no quanto que é gerado em termos de produção de café, Isso significa valores de 2 a 6 bilhões de reais por ano que são providos pelas abelhas simplesmente pela adjacência de áreas nativas às áreas de produção de café. E isso é um benefício que muitas vezes o produtor nem percebe. Né? Ou ele vai perceber, por exemplo, em termos de controle biológico, na medida em que ele vai ter que colocar muito mais inseticida ou pesticida para fazer o controle biológico, em uma condição em que não existe uma vegetação nativa que provê isso de uma forma biologicamente, com espécies, com inimigos naturais, né? Com espécies nativas.
Bom, voltando ao centro da questão, então, esse é um exemplo importante que o professor nos deu. A dimensão e a distribuição das reservas legais, quer dizer, avaliar isso, o que é feito ali, e a capacidade de estimar, então, essa riqueza é o que esse estudo fez. Agora, uma questão que eu acho que se coloca que é importante, para tentar desmontar esse argumento de que você só avança no desenvolvimento econômico se desmatar, né? Como é que você... que é uma questão. Porque quando a gente fala de agronegócio, tem um agronegócio extremamente produtivo. O uso da terra produtivo, né? Você tem uma parte desse agronegócio que provoca destruição. Né? Então, a gente precisa medir as coisas. De todo fato, a gente já passou daquele negócio de dizer que o agronegócio não é possível fazer sem... como alguns querem, sem preservar. Quer dizer, dá para preservar e manter o desenvolvimento econômico. A questão é aumento de produtividade, que é o que se busca a tempo, né? O que o produtor, o dono da terra quer a todo custo. Então, queria que você fizesse uma conclusão aqui para a gente da importância disso e de relacionar isso com a questão do desenvolvimento econômico, não é? Que vai contra esse argumento que normalmente é usado.
Sim, atualmente o aumento de produção ele se dá muito mais por intensificação local do que por expansão de áreas de produção. Isso, é. Então, a grande mensagem desse artigo é de mostrar que, na realidade, pelo fato de você ter uma vegetação nativa adjacente, você tem a possibilidade de reduzir os seus investimentos em termos de insumos, de pesticidas, de fertilizantes, simplesmente porque você tem uma área adjacente que te provém uma série de serviços, e que, na realidade, a manutenção de vegetação nativa não é assim que você consegue fazer desenvolvimento e fazer conservação ao mesmo tempo. Na realidade, essas duas coisas estão interagindo e uma favorecendo a outra. Então, o fato de você manter a vegetação nativa e preservar a biodiversidade, com isso, você também está tendo um aumento da sua produtividade. Então, isso é o que a gente chama de soluções baseadas na natureza, né? É de você utilizar de uma forma inteligente a natureza, de forma que as soluções de aumento de produtividade, de adaptação às mudanças climáticas sejam feitas de uma forma mais eficiente, porque justamente você tem essa série de serviços ecossistêmicos que torna o sistema mais eficiente. Então, é uma situação de ganhador-ganhador, né? E eu acho que é essa a mensagem principal. Manter a vegetação nativa é um ativo, é um trunfo, é parte da solução para a gente ter um desenvolvimento mais sustentável e mais crescimento econômico.
Muito bem. Olha, mais detalhes sobre esse estudo, inclusive publicando o link, uma matéria especial a gente vai colocar, inclusive, no nosso portal jornal.usp.br, que a gente quis dar um pontapé inicial nessa discussão. E claro, professor, podemos voltar ao tema, porque está na ordem do dia, não é? E temos espaço aqui também no Jornal da USP no ar para tratar dessa questão. Agradeço muito os esclarecimentos do professor Jean-Paul Metzger, que é do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da USP, um dos responsáveis por este estudo. Obrigada, viu, professor?
Muito obrigado a você, Roxane, pelo espaço aqui.